Senhores deputados, bom dia. Estamos agora em condições de iniciar os nossos trabalhos. Já temos presentes todos os grupos parlamentares e os senhores deputados pertencentes à Comissão. Começávamos então com o ponto 1, informações. Já temos a audição marcada do Sr. Ministro, a audição conjunta do Sr. Ministro das Finanças com a Comissão, com a COFMA. Será no dia 11 do 3, no 11 do 4.
Fui eu que me enganei.
11 do 4. E só falta sabermos a hora, mas será por princípio.
Será 10h30.
Será pelas 10h30, portanto, os senhores deputados poderão apontar por essa hora. Depois afinaremos, confirmaremos essa hora. Portanto, dia 11 do 4, audição conjunta com o COFMA do Sr. Ministro das Finanças. Depois teremos nesse dia, tínhamos a nossa audição regimental com o Sr. Ministro da Saúde, que mudou para o dia 18 do 3,
do 4.
Que passa a ser do 4 outra vez, peço imensa desculpa, passa a ser para 18 do 4, às 9 da manhã, a regimental.
Estava para as 9 do 11, passou para as
9 do 11. Às 9 da manhã, dia 18 do 4. Portanto, eu vou repetir. Audição conjunta do Sr. Ministro das Finanças com a COFMA, 11 do 4, por princípio às 10h30 da manhã. Audição regimental do Sr. Ministro da Saúde, a terceira audição regimental do Sr. Ministro da Saúde, dia 18 do 4, às 9 da manhã. Gostava de vos comunicar que, entretanto, chegou à Comissão a nova composição que vamos distribuir para terem conhecimento, até porque é do interesse de todos os grupos parlamentares, dos vários coordenadores dos grupos parlamentares, que com a nova eleição da direção do grupo parlamentar do PSD, recebemos um ofício do grupo parlamentar do PSD em que nos comunica que na Comissão de Saúde passou a ser coordenador o deputado Ricardo Batista Leite e vice-coordenador o deputado Luís Valles. Portanto, interessa porque os vários grupos parlamentares coordenam-se entre si e, portanto, nós também passaremos a enviar toda a documentação relativa diretamente ao coordenador e ao vice-coordenador. Portanto, coordenador Ricardo Batista Leite e vice-coordenador o Sr. Deputado Luís Valdes. Entretanto, enviaremos também a composição porque há uma recomposição do grupo do PSD em relação à Comissão de Saúde, entre outros o deputado Adão Silva, pelo que percebi, e acho que deve ser por aí, é só, não é? E a Emília Santos, está. É, portanto, o deputado Adão Silva e a deputada Emília Santos que entram. Portanto, estamos no terceiro tema das informações, passava ao quarto tema das informações. E o quarto tema das informações era sobre petições. Nós temos várias petições que já passaram o prazo normal delas e começava pela petição 354/13/2, em que solicita a celebração de convenção para a prestação de cuidados de saúde com os hospitais do Senhor do Bonfim, que hoje está no tema, é um tema do dia, em que é relatora a senhora deputada Isabel Galriça Neto, baixou à comissão em 14/7/2017. Lembrava, temos também a 356/13/2, em que solicita a adoção de medidas quanto ao Hospital Dr. Francisco da Galinha Alvara, em que é o senhor relator, o senhor deputado António Topa, e baixou à comissão em 14/7/2017. Temos também a petição 367/13/2, que requer intervenção da Assembleia da República sobre as deficiências do edifício e no funcionamento interno do Hospital de Portimão, que é do relator, o senhor deputado Cristóvão Norte, baixou à comissão em 9/8/2017. E temos também a petição 406/13/3, que é o tema, é o acompanhamento médico para o exercício físico, atividade desportiva e respectivos atestados médicos, em que é deputado relator o deputado João Marques do Partido Socialista, baixou à comissão em 3/11/2017. E a última que temos, que é aquela que. Estas são aquelas que têm os prazos mais apertados ou que já foram ultrapassados, que é 419/13/3, em que o tema é planeamento de recursos humanos no setor da medicina de Portugal, em que a deputada relatora é a deputada Isaura Pedro, do PSD, e foi distribuída em 6/12/2017. Estas são aquelas que estão mais experimentes, já passaram os prazos, e que pedia, portanto, aos senhores deputados que se pudessem, fizessem as diversas tramitações destas petições para podermos dar prosseguimento e cumprirmos os respectivos prazos das mesmas. Não tinha mais assuntos nas informações, não sei se os senhores deputados têm algum assunto a referir. Não tendo, passava ao ponto 2, que é a apreciação e votação das atas 106 e 107, respectivamente 7 e 14 de março de 2018. Não sei se há retificações, sugestões, alterações. Não havendo, punha a votação. Quem vota contra as duas atas? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E vamos à fixação, ao ponto 3, que é fixação da redação final do projeto de resolução 958/13/2 do PCP pela reabertura do Serviço de Urgência Básica do Hospital de Espinho, do projeto de resolução número 1255/13/3 do PEV, reabertura do Serviço Básico de Urgências no Hospital Nossa Senhora da Ajuda em Espinho, do projeto de resolução número 1257/13/3 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a reabertura da Urgência Básica do Hospital Nossa Senhora da Ajuda em Espinho e do processo de resolução 1262/13/3 do PSD, recomendo ao Governo a criação de um serviço de atendimento permanente no Hospital Nossa Senhora da Ajuda em Espinho, análise da proposta de fusão relativa à PGR números 958, 1255 e 1257. Pedia a informação, pedia que os grupos parlamentares se debruçassem e fizessem suas, dissessem algo sobre esta proposta de fixação de redação final destes projetos de resolução. Tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Sr. Presidente, nós estivemos a analisar todas as propostas e de forma também particular a proposta de fusão que os serviços fazem e nós temos um aspecto a considerar, porque na proposta de fusão que faz a fusão entre o, excluindo o do PSD, porque de facto não é exatamente igual e portanto estamos de acordo que não se faça a fusão neste texto, mas os serviços não consideraram um aspecto que para o PCP é importante e que está na recomendação do grupo parlamentar do PCP e que se prende com o facto de não terem considerado a calendarização. Eu vou ler a proposta do PCP e leio a proposta, porque a diferença de facto é essa. A nossa resolução é esta. A Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que tome as medidas necessárias calendarizando-as para a reabertura do Serviço de Urgência Básica do Hospital Nossa Senhora da Ajuda em Espinho. O que os serviços colocam é, portanto, nos termos tal, a recomendar ao Governo a reabertura do Serviço de Urgência Básica no Hospital Nossa Senhora da Ajuda em Espinho. Isto é o que todos os outros grupos parlamentares têm. O PCP acrescentou esse aspecto da calendarização e, portanto, aquilo que nós sugeríamos era que na proposta acabasse em Espinho, vírgula, calendarizando as medidas para tal. Qualquer coisa, porque nós não estamos a deturpar o texto, estamos de facto a fazer uma fusão das diferentes iniciativas legislativas. Todas elas de facto querem a abertura do serviço de urgência, mas a nossa tem a calendarização e das medidas e portanto parece-nos de mais elementar justiça que isso esteja contemplado.
Eu não sei se o senhor deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, dava-lhe a palavra também, para neste caso. Faz favor, senhor deputado.
Nós concordamos com este aditamento, quer dizer, não há problema.
Portanto, nós proporíamos que a seguir a Espinho, portanto, vírgula, calendarizando as medidas a tomar.
A tomar?
Se concordarem. Portanto, as... calendarizando as medidas...
As medidas necessárias, como está
a ver? Colocamos, pronto, é mais fácil. Colocamos como está. Calendarizando as medidas necessárias.
Que é o texto.
Que é o texto que a senhora deputada propôs. Pronto. Nem é tomar, nem é... As medidas necessárias. Portanto, ficaria aprovado esta proposta de fusão com este acrescento. Pronto, posso dar como aprovada esta fusão da fixação da redação final dos projetos relativos ao 958, 1255 e 1257 do PCP, do PEV e do Bloco de Esquerda, com esta alteração, com este aditamento na parte final proposto pelo PCP e com a aprovação também do senhor deputado Jorge Falcato do Bloco de Esquerda. E sendo que consultamos o PEV, mas temos maioria neste caso, penso que o PEV não levantará problemas nesta redação, que acho que já é unânime. Consultaremos o PEV também nesta questão. Pronto.
262.
Temos de fixar a redação final também da 1262. O PSD não tem nada a opor à redação final da 1262. Não havendo nada a opor, considerávamos também aprovada esta redação final do projeto de resolução número 1262, proposto pelo Partido Social Democrata. Tendo finalizado este ponto número 3 da ordem de trabalhos, passávamos ao ponto 4, fixação da redação final do projeto de resolução 1246/13/3 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a abertura de concurso para a contratação de médicos recém-especialistas até 30 dias após a conclusão do internato médico. Eu perguntava ao grupo parlamentar proponente, neste caso ao senhor deputado Jorge Falcato, se tem alguma coisa contra esta redação final também. Não tem nada contra esta redação final. Aos restantes partidos, aos grupos parlamentares, não havendo nada contra, dava como por boa esta redação final e aprovada esta redação final também do projeto de resolução 1246/13/3 do Bloco de Esquerda. Passaríamos ao ponto 5. E no ponto 5 temos o projeto de fixação da redação final do projeto de resolução 1042/13/2 do Bloco de Esquerda, a avaliação do cumprimento da lei no que diz respeito ao direito do utente ao acompanhamento nas instituições do Serviço Nacional de Saúde. Perguntava ao senhor deputado Jorge Falcato, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se tem alguma alteração ou alguma proposta a colocar, aos restantes grupos parlamentares, não havendo nada a colocar, dava por boa esta e aprovada esta redação final. Tendo nós a presença portanto, da senhora deputada do PEV, eu perguntava se tem alguma coisa a opor à redação final que voltávamos atrás ao ponto número 3, à proposta de fusão que finalizámos com um acrescento que é, no fundo, recomenda que será, eu passava a ler, se não se importasse, que é que ficaria, por proposta do PCP, portanto, a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo a reabertura do serviço de urgência básica no Hospital Nossa Senhora da Ajuda, em Espinho, e depois temos o acrescento, como vinha na proposta do PCP, calendarizando as medidas necessárias.
Não,
Foi este o acrescento que consensualizado entre o Bloco de Esquerda e o PCP. Se houver também da parte do PEV o acordo para isso, nós fecharíamos esta redação final. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Então temos a aprovação final por unanimidade nesta questão do ponto número 3. Passaríamos então ao ponto número 6, análise das deslocações pendentes em comissão. Portanto, todos os senhores deputados e grupos parlamentares, isto é o ponto 6, passaremos aqui ao ponto 6.
Se calhar não, porque hoje como era tanta coisa, está logo a seguir aos...
Plano de atividade. Portanto, no plano de atividades temos várias iniciativas, foram propostos vários, temos os grupos, os nossos, e passando aqui os olhos pelas iniciativas legislativas, os grupos de trabalho temáticos, as iniciativas europeias, as petições, as audições, as audiências, temos vindo a cumprir todos os eventos, temos também, vamos falar mais à frente, e também temos de falar sobre estes eventos e as deslocações. Eu penso que sobre as deslocações e sobre os eventos temos já um efetuado, mas teríamos de falar sobre estes eventos e também sobre as deslocações, e portanto daria a palavra aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares, tendo já uma inscrição do senhor deputado Luís Valls do Partido Social Democrata, a quem dava desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, bom dia. Nós não temos nada a opor com as locações que estão constantes no plano de atividades, mas parece-nos que, dada a situação cada vez mais de degradação de alguns hospitais, nomeadamente do Hospital da Madeira, o Grupo Parlamentar do PSD gostava de propor à Comissão de Saúde uma deslocação a esse hospital, de forma a que os seus deputados se possam inteirar in loco e constatar sobre aquilo que está a passar de grave no Hospital da Madeira. De facto, é uma situação que se tem vindo a arrastar já há alguns anos, que devido entre o Governo da República e o Governo Regional tem havido muito, muito discurso. A questão é que, de facto, a população está neste momento abraços com um hospital que lhe devia responder a todas as suas necessidades de saúde e que não as tem. Portanto, gostava de propor aqui ao Sr. Presidente, neste caso à Comissão de Saúde, uma deslocação ao Hospital da Madeira, na região autónoma da Madeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Era uma das visitas que não estava proposta. Está agora é uma proposta do Partido Social Democrata. Gostava de ouvir os outros grupos parlamentares, os senhores deputados. Bem como sobre as prioridades. A senhora deputada Isabel Galriça não tem a palavra do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta última proposta apresentada agora pelo PSD, aquilo que eu, em nome do CDS, em nome pessoal, posso de facto validar é que a situação da saúde na Madeira, nomeadamente do hospital no Funchal, nos preocupa, e não tem sido por falta de propostas que temos apresentado relativamente à necessidade de avançar com a construção do Hospital do Funchal. É verdade que o atraso é patente, é grave, e se de alguma forma a deslocação desta comissão puder constituir uma forma de agilizar, de chamar mais uma vez a atenção, considero que isso é pertinente. Penso que tem que ser equacionado com um conjunto de ponderações, mas não nos oporemos a que ela se realize.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, são dois assuntos que temos que aqui tratar, um prioridades e outro agora esta questão, este requerimento, este aditamento mais precisamente, que o PSD aqui faz relativamente a esta visita, não é inédito em nenhuma, portanto, já tem sido prática das comissões, não desta comissão, mas de outras comissões, de facto, sendo um serviço de saúde regionalizado, portanto, há aqui questões de matéria de regionalização e de autonomia, e que nós devemos preservar, portanto, a Assembleia da República tem que preservar o direito da região autónoma, porque a região autónoma tem autonomia, como aqui, e até relativamente à questão da saúde, mas não é, como eu estava a dizer, noutras comissões têm-se efetuado visitas às regiões autónomas, designadamente aos Açores, ainda muito recentemente, quer a Comissão do Ambiente, quer a Comissão de Agricultura, realizaram visitas às regiões e a matérias que têm uma dimensão não só regional, mas uma dimensão também nacional. E acho que não há razão para não aceitar o requerimento que o PSD aqui apresentou. Aliás, o PCP apresentou até em sede de Orçamento do Estado uma proposta para, reconhecendo precisamente as grandes dificuldades e lacunas do Hospital da Madeira, apresentou uma proposta que está contemplada no Orçamento do Estado para se resolver o problema do Hospital da Madeira. E, portanto, a admissibilidade, não estamos contra a admissibilidade desta visita. Obviamente teremos que ver os prazos, temos que ver, são dimensões que terão que ser debatidas no outro momento. A outra questão é as prioridades, e relativamente às prioridades, todas aquelas que nós temos aqui, certamente são todos importantíssimos ir ver. Eu estava aqui a olhar e fiquei aqui no distrito de Santarém. O distrito de Santarém tem necessidades e, portanto, tem também as mesmas urgências. E, portanto, há aqui um conjunto, obviamente que a Comissão terá que decidir o que é que se vai fazer a estas visitas. Quais são as prioridades que devemos fazer. Agora, o que eu acho é que nós devemos começar a marcar. Aquilo que o grupo parlamentar do PCP considera é que deve-se começar a marcar, deve-se realizar. Eu acho que não é, acho que não é execuível pensarmos que vamos realizar todas estas visitas até ao final desta sessão, porque isso obrigaria-nos quase todos os dias, todas as semanas a fazer uma visita, e isso não é execuível. Acho que também agora é importante que olhemos para elas e também verificar aquelas que aqui já estão, quais são aquelas que nós temos que efetivamente marcar, e é o que apraz dizer.
Senhora Deputada, eu dava só uma pequena informação, é que nós aprovámos de todas estas visitas três a escolher. Ficou logo: deslocações e representações, reuniões de trabalho, deslocações em território nacional. A Comissão realizará, também não é, não está fechado, três visitas, reuniões a selecionar de entre as seguintes. Para reforçar o que acabou de dizer, para reforçar aquilo mesmo que acabou de... Senhores deputados, não tenho mais inscrições. Senhor deputado António Salles, tem a palavra.
Obrigado,
do Partido
Senhor Presidente.
Socialista.
Bom dia, senhores deputados. O Partido Socialista, obviamente, também não se oporá ao requerimento feito pelo PSD. Aliás, estas preocupações não vêm de agora. As preocupações hospitalares vêm de alguns anos atrás, como é sabido, e, portanto, algumas delas, obviamente, que se mantêm. Chamo aqui a atenção, de facto, para aquilo que já foi dito, que são as prioridades, e há outras prioridades também, nomeadamente, por exemplo, nos territórios de baixa densidade. Hoje que falamos tanto dos territórios de baixa densidade e do interior, eu vejo aqui, por exemplo, visitas ao distrito de Beja e ao distrito de Vila Real, que me parece a mim que também são preocupações de todos nós, e que, portanto, será preciso ponderar muito bem este tipo de prioridades que se vão estabelecer. De qualquer das formas, obviamente que relativamente à Madeira não nos oporemos também, como é óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Falcato, tem a palavra.
Em relação à Madeira, nós estamos conscientes daquilo, dos problemas que existem na região autónoma. Agora, eu penso que o ponto de ordem de trabalhos é a discussão de das visitas que estão pendentes. Né? Também não nos oporemos a que haja uma visita à Madeira, só que já há aqui uma escolha enorme a fazer e estabelecimento de prioridades que podemos entrar ou não com a Madeira nessa escolha, não é? Agora, parece-me que é importante definir quais as visitas que vão ser feitas e marcá-las.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, fazendo um resumo daquilo que foram as intervenções, verifico que a questão da Madeira foi consensual entre todas as bancadas, sem falar em prioridades, mas foi consensual. O PCP fez a proposta também de fazer uma visita em questão de prioridade a Santarém. Eu estou a ouvir mal, percebi mal.
Não, eu estava, não.
Eu já estava a ir ao Ribatejo. Mas já agora deixe-me só referir e inferir que também o Partido Socialista gostava de ir a um território de baixa densidade, que seria Beja ou Vila Real. Portanto, esse resumo. Mas percebi mal e peço desculpa.
Presidente, talvez eu não me tenha exprimido de forma clara. O que eu disse foi que, relativamente a prioridades, eu olhando aqui para... Porque foi logo que me assaltou, dizendo, podemos ver que o Santarém também tem muitas prioridades e muitas necessidades. Estava a dar um exemplo, não estava a dizer que o PCP estava a dizer... Foi...
Eu até ligo para ficar em ata. Foi um abuso meu da minha parte a ter inferido.
Não, era só para não se criar a ideia que nós estávamos aqui a definir uma prioridade. Estava a dizer porque, de facto, em áreas prioritárias, se olharmos para aqui, são todos prioritários, não é?
A palavra ao Sr. Deputado António André Topa. Faz favor.
Não, Sr. Presidente, eu estava só a dizer que isto tem aqui muitas visitas e isto, na verdade, como diz a Sra. Deputada, isto é quase impossível de cumprir. Porque faltam aí alguns hospitais que também têm necessidade de serviços, mas de qualquer maneira não vale a pena, porque já tem aqui tantos que não vale a pena dar outros. Mas dava-lhe um bocado específico do Hospital de Aveiro, que é o único hospital distrital que tem imensos conflitos, porque necessita de ser ampliado. E sem ser ampliado, os conflitos continuam a existir. E era só isto.
Dou a palavra à senhora deputada Elisa Plano.
Tem que falar em nome do deputado José Luís Ferreira.
Não, fala em seu nome próprio. É suplente e tem o seu estatuto próprio. E é um prazer vê-la cá na nossa comissão. Tê-la cá.
Não, é só porque aquilo que me estou a perceber é que há um conjunto de unidades indicadas e que terá eventualmente que se definir um critério qualquer, porque todas seria importante visitar todas, e como o Sr. Deputado aqui referiu, outras que não constam aqui, que seria útil que a Comissão visitasse. Eu julgo que um critério possível será justamente, e tem a ver com as propostas que aqui já foram feitas, um que se prenda com a questão da própria insularidade, não é? Que é um território, de facto, que tem as suas características próprias também, e há muita gente da Madeira a vir buscar cuidados de saúde ao continente, também é preciso ter isso em conta, portanto acho que é um território muito particular. Por outro lado, como o Sr. Deputado também do Partido Socialista ali referia, um de baixa densidade, num território de baixa densidade, que eu acho que também terá as suas características próprias, e depois se calhar um outro numa zona já de, se me permitem a expressão, de maior densidade, ou seja, acabam por, poderíamos, já que são três, criar um critério que tem a ver com as características do próprio território e, portanto, as pessoas que são vítimas também ao nível dos cuidados de saúde, das características desse próprio território. Acho que assim talvez chegássemos a um consenso qualquer. Obrigada, senhor.
Deputado António Salles, tinha pedido? Não tinha pedido.
Mas já agora
depois a senhora deputada Isabel Garrison Neto.
Para dizer que a senhora deputada Luísa Apolónia faz cá muita falta, que venha mais vezes, porque de facto...
Sintetiza bem.
De facto, trouxe aqui um critério de discernimento que me parece importante e que me parece de facto muito razoável, que foi o critério do território. E já agora, se me permite, juntando a proposta do requerimento do PSD a um dos territórios de baixa densidade e depois a uma das zonas, enfim, maiores, como o que está de facto expresso nestas propostas, parece-me a mim ser o caso de Beja ou de Vila Real para os territórios de baixa densidade, da Madeira e depois de Coimbra, que me parece ser o outro tipo de paradigma de território que a senhora deputada referiu.
Senhora Deputada Isabel Gorriçanete, tem a palavra.
Pois é, mesmo para agradecer à Senhora Deputada Elisa Apolónia a síntese que fez e já agora acrescentar relativamente à questão do território da Madeira, que há uma realidade nova, entre aspas, tem pelo menos 2 anos, que é o regresso dos imigrantes da Venezuela e o afluxo enorme que isso está a ter em termos dos serviços de saúde da Madeira.
Obrigado, Sr. Deputado. Pronto, então vamos fazer um... Sr. Deputado Luís Valdes, do Partido Social Democrata, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, é só mesmo para, de facto, dar a nossa concordância a esta proposta da Sra. Deputada Luísa Apolónia, que, de facto, faz todo sentido irmos pelo território e, assim, estas três prioridades parece que nos terão aqui um retrato do país e daquilo que, de facto, as pessoas todos os dias sentem no seu dia-a-dia na questão da saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu, Sr. Deputado Jorge Falcato, tem a palavra.
Só muito rapidamente, eu também concordo com esta metodologia apresentada e já ouvi falar aqui em Coimbra e introduzi aqui outro fator que é a medicina física de reabilitação, quer dizer, que é um setor que se tem falado pouco, ou seja, temos tido o problema do centro de reabilitação do Algarve, este centro também tem problemas. Tem-se falado também do Norte e acho que será de considerar a questão da medicina de reabilitação que está também a ter problemas a nível nacional.
Então, eu iria fazer uma pequena proposta que seria, não perdendo aqui esta sugestão do Sr. Deputado Jorge Falcato da questão da medicina de reabilitação, E se poderemos fazer um ponto de situação e até fazer uma audição aqui e chamar aqui várias. E em Coimbra é possível fazer também uma visita a uma unidade de reabilitação? Ah, então pronto. Pronto, eu
fomos em março de 2017, exatamente, ao centro.
O Algarve já fomos 2 vezes, pelo menos, aqui na Comissão, por isso é que eu acho que aqui a minha sugestão seria, portanto, a prioridade era a Madeira, o Hospital da Madeira, depois teríamos de escolher entre Beja e Vila Real, que é a proposta que aqui está, e aqui os senhores deputados, eu por mim... Não tenho um problema que não posso escolher em causa própria, porque sou alentejano e acho que tenho aqui, não posso aqui, senhora deputada Carla Cruz, vai ajudar nesta casa.
É sempre muito difícil, até porque a questão, quer Beja, quer Vila Real, conhecemos bem e são os dois, de facto, situações que mereciam a nossa atenção. Sucede que na anterior legislatura já fomos a Vila Real e Beja ainda não fomos. E, portanto, usando um critério que eu quero que de justiça, é visitar uma unidade local que ainda não visitamos, que é o distrito de Beja, e sem prejuízo de se voltar um dia a Vila Real, porque de facto são duas áreas muito carenciadas. Mas eu creio que usando este critério nos poderá ajudar em termos de justiça.
Ajudou-me neste caso, obrigado. E visitaríamos então Coimbra, se achassem bem. Madeira, Beja, Coimbra. Agendaríamos então estas três visitas. Na questão da Madeira, teríamos de contactar o Governo Regional via PARA e agilizaremos, portanto, e faríamos estas três visitas até às férias. Até julho, se achassem bem. Porque depois entrou o orçamento e aí já não temos hipóteses nenhumas de fazer qualquer visita e até nos ajudaria para o orçamento, se calhar algumas destas visitas poderiam nos ajudar em algumas propostas orçamentais e portanto acho que cobririam estas três visitas, estas situações. Queria agradecer neste caso as várias propostas que foram de muita utilidade e que fechamos portanto aqui já estas propostas das deslocações e das visitas pendentes. Ponto de situação das audições pendentes em comissão, aqui é que é um bocado dramático, porque é um bocado, para não dizer muito dramático, porque temos neste momento quantas?
Portanto, temos 5 governamentais, tirando as regimentais, 5.
Temos 5 governamentais, portanto, temos 5 audições de membros de governo marcadas. e temos
52
quantidades diversas. O que é que eu ia pedir? Eu iria distribuir, eu penso que têm esta listagem, e eu pedia aos vários grupos parlamentares que analisassem aos senhores deputados se valerá a pena ou não manter estas audições, alguma que, por qualquer motivo, possa cair ou não, possa deixar de se fazer ou não, e verificarmos a bondade das mesmas, e para a próxima reunião faríamos um ponto de situação, não invalida que conversemos aqui um pouco sobre esta situação e falemos no assunto. Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, sem prejuízo da análise mais ponderada e até seguindo a sugestão do Sr. Presidente para cada grupo analisar detalhadamente as audições, eu queria trazer aqui à colação um assunto, porque também está neste, que são de, estão audições pendentes, relativa, e penso que tem atualidade, surto do sarampo e vacinação. Foi por requerimento do PCP, mas também de outros grupos parlamentares foram, e estão aqui nas audições, uma série de entidades a analisar e portanto, creio que, tendo em conta a atualidade, que deveríamos tentar começar precisamente por aí, marcar audições relativamente ao surto do sarampo e da vacinação. Há requerimentos do PCP, há requerimentos do PS, creio eu, penso que não há mais nenhum grupo parlamentar. E, portanto, eu acho que queria trazer este tema porque ele é um tema de atualidade e já estão audições que estão aprovadas.
Senhor deputado, eu fazia uma sugestão que era a fazermos um tipo de uma audição quase pública, em que chamávamos, se o Partido Socialista também concordasse, faríamos, por exemplo, na sala do Senado, em que chamaríamos todas estas entidades faríamos de uma forma diferente, arranjaríamos um modelo em que todos pudessem intervir, todas estas entidades, em que daríamos 4 minutos a cada um deles e em que depois os senhores deputados colocariam perguntas às diversas entidades que aqui estão e em que todos eles pudessem fazer ouvir e em que pudéssemos, no fundo, num tipo quase coloquial, pudéssemos discutir este tema e assim seria uma forma mais fácil de podermos fazer esta discussão. Agora, eu tenho, peço-vos desculpa, mas eu tenho de marcar isto com alguma, se calhar tem de ser para uma terça-feira. Se não se importarem, eu tenho uma dificuldade, para a semana não estou cá, mas estará para o princípio de abril, se calhar, se não se importarem. Porque há as jornadas do PEVA. Portanto, eu marcaria, faríamos já uma situação, se concordassem com este modelo, os senhores deputados, com este modelo marcaríamos a sala do Senado, faríamos um modelo tipo coloquial, a proposta será esta. Um modelo, chamaríamos as várias entidades que aqui estão, faríamos um modelo tipo coloquial, convidaríamos cada uma destas entidades a falar tipo 4 minutos, a fazer uma apresentação, e nós poderíamos fazer apresentações, eles são 20, de 5 em 5, se calhar, e nós poderíamos fazer meia hora de perguntas entre nós, fazer um plano misto. Se calhar 3 de abril era a proposta. 3 de abril? Se concordassem, se pudesse ser, se não fosse ali, faríamos noutro. E faríamos quê? Tipo. Eu, 3 da tarde, era o melhor. Porque há aqui gente que vem de vários sítios e penso que será complicado estar a dizer para estarem cá às 10 da manhã ou às 9 da manhã. Concordam? Será às 3 da tarde? Do dia 3 de abril? Portanto, resumindo, a proposta seria: convidaríamos estas 20 entidades a estarem cá connosco. Faríamos um modelo tipo coloquial, em que dividíamos por estas 20 entidades, estas 20 pessoas, em grupos de 5, em que cada um falava 4 minutos, são 20 minutos, poderíamos dar 25 minutos, mais 35 minutos para questões nossas. Portanto, daríamos uma. Podíamos dar. Isto daria muito uma hora, duas horas. Isto daria 4 horas de debate, é muito. Daríamos, se calhar, teríamos de reduzir aqui a intervenção deles. Mas teríamos de fazer aqui um tipo de intervenção, falar, fazer tipo colóquio, juntar se calhar dois painéis, fazer tipo dois painéis quase, 10, e depois colocarmos questões a essas 10 pessoas e, portanto, tentar aqui reduzir e tentarmos fazer aqui uma discussão ampla do tema de uma forma mais fácil e podemos nós colocar as questões. Se concordarem com o dia e com o modelo, seria este, se calhar, a forma mais fácil de termos uma audição conjunta e discutirmos o tema e darmos também uma amplificarmos o trabalho que vamos fazer. Não sei se concordam, não vendo nada, ninguém diz o contrário, se ficaria para dia 3 do 4, os serviços marcariam a sala do Senado e o modelo seria este, portanto, de darmos tipo 4 minutos a cada uma destas entidades, seriam grupos de 10, depois nós colocaríamos perguntas, eles os próprios responderiam e faríamos mais um grupo de 10 e voltávamos a responder e depois faríamos um encerramento. Dois grupos de 10, eles são 20, são 7 do requerimento do PCP e 13 do requerimento do Partido Socialista. Portanto, faríamos dois grupos de 10, a cada grupo de 10 os grupos parlamentares teriam também aí tipo 5 minutos, 4 minutos para colocar perguntas a todos, 5 minutos para colocar perguntas a todos. Pronto, fecharíamos esta proposta e este era um tema que para nós era importante resolver e bateria também aqui. Não sei se há aqui outras sugestões, se não deixava para a próxima reunião para visitarmos este tema destas audições e conseguirmos. Eu quero dizer que alguns pedidos de reunião que me fizeram, eu outro dia, a semana passada, marquei com 4 entidades. O engraçado é que são insistentes a pedir reuniões, como vos disse, marquei com 4 entidades e as 4 entidades a quem marquei, às 10, às 11, não, 10 e meia, 11, 11 e meia e meio-dia, e depois vieram todas pedir muita desculpa, mas não podiam. Portanto, aí portanto, são 4 entidades que estão resolvidas, marcaremos mais à frente, mas pronto, é quando dizem que a Comissão de Saúde não recebe, que o Presidente não recebe, estas questões, as agendas são sempre complicadas e nós não conseguimos ter. Passamos ao ponto seguinte, da ordem de trabalhos, e penso que não está a correr mal, são 11 horas e já vamos no ponto 8. Apreciação e votação da versão final do programa para o Simpósio de Oncologia em Portugal. Temos um problema aqui que é o dia 8. Temos já uma marcação do auditório Almeida Santos. E, portanto, teremos de mudar se o nosso modelo e o Senado também está ocupado de manhã. Portanto, tanto um como o outro. Estão os dois ocupados de manhã, um com colóquio internacional e outro com outro colóquio já. O que é que se passa? Ou mudamos o dia ou reduzimos o colóquio só para uma tarde? Não dá, uma tarde. É um dia inteiro. Quer. Portanto, teremos de mudar, encontrar outra data. Então, fica... 15 do 6. 15 do 5. Sobre a proposta que a nossa colega deputada Isabel Garris Ernesto nos enviou, qual é as sugestões, alterações, mudanças, o que é que pretendem? Sim, havia aqui uma sugestão de estarem os grupos parlamentares, terem a oportunidade, tendo um dos seus deputados, fazer uma intervenção. Tem a palavra o seu deputado Luís Valdes.
Sr. Presidente, só para alertar que no dia 15 decorre o encerramento, a sessão final do Parlamento de Jovens. Eu não sei se estará... Eu acho que não há... Não, não haverá hipótese de fazer este simpósio. Não, estão, vamos estar todos envolvidos.
Acho que é como estamos sempre a emprestar as salas para outras entidades exteriores, temos de ir para o exterior, porque os... Já hoje marcar 22:30.
Já teve marcado várias vezes.
A sala já teve reservada duas vezes ou três. Já. Portanto, agora gostava que se debruçassem sobre o programa em si. 22:30 é o dia da cidade de Leiria. Dia da cidade de Leiria. Portanto, temos duas baixas, porque a freguesia de Maceira Lix estará representada ao mais alto nível pelos senhores deputados José António Silva e pelo senhor deputado António Salles. Eu não sei se querem fazer sugestões de alteração. Houve já aqui uma pequena alteração, um pequeno pedido de arranjo. Não sei se, em princípio, os convidados, acho que estava consensualizado e não havia questão nenhuma em relação às questões. Portanto, começaríamos às 9:00 com a abertura do secretariado, às 9:10 sessão de abertura pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e pelo Presidente da Comissão e representantes dos partidos e dos Ministérios da Saúde. 9:30 ou 11:00, a realidade do cancro e dos cuidados de oncologia em Portugal, com a doutora Ana Miranda, com o doutor Nuno Miranda e com a doutora Gabriela Sousa e a doutora Luís Trigo. E o debate depois de 15 minutos. Teríamos um coffee break e teríamos o tema inovação e investigação sobre o cancro em Portugal. Se calhar a senhora deputada Isabel Galrissa Neto explicará muito melhor que eu toda esta temática.
Obrigada, Sr. Presidente. Não vou explicar porque isto já foi distribuído, só a propósito do que disse. Quando o programa foi construído, a doutora Gabriela Sousa era a Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia e eu penso que agora que mudou para o Dr. Paulo Cortes. E, portanto, a nota só para os serviços é enviar para o Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Se quiserem que venha a doutora Gabriela... Com certeza que, ou seja, mas serem eles a decidir quem. Mas eu já confirmo isso aqui num minuto.
Havia aqui uma sugestão que era tentámos encurtar aqui meia hora. É, eu estive com ele outro dia na entrega nos prédios já, a STEC ou qualquer coisa, e é ele que é o presidente. Então, ele é professor?
Não.
Doutora? O... Darmos a hipótese aqui, encurtarmos aqui um pouco... aqui 10 minutos ou um quarto de hora a cada sessão e darmos aqui antes do almoço ou aos grupos parlamentares a hipótese de cada um, de um representante de cada grupo parlamentar, que tinha ficado aqui uma ideia de poder falar aqui da manhã ainda, finalizar os trabalhos da manhã, falar 3 a 5 minutos cada um. E depois da parte da tarde teríamos então a sessão como aqui está. Não sei se, ou então, se quiserem falar, faríamos no final da tarde, no encerramento, falar um representante, se calhar era preferível fazer o encerramento, falar um representante de cada grupo parlamentar e encerravam. E seria um encerramento com um elemento de cada grupo parlamentar. Concordam com esta proposta de ser o encerramento feito por cada um dos elementos do grupo parlamentar? Eu acho que era engraçado. Portanto, esta parte, mantínhamos este horário e passava aqui para o fim, que é, no fundo, as conclusões do encerramento. Faríamos todos os encerramentos, portanto, faríamos um misto. Tanto, penso que não há mais assuntos sobre esta questão do colóquio. Acho que espero que fique resolvido. Temos o ponto 9, admissão e distribuição das petições 476/13/3, reconhecimento e valorização dos enfermeiros da administração pública como profissionais a exercer funções em condições particularmente penosas, e 481/13/3, criação da comissão de inquérito com vista à averiguação da violação dos direitos fundamentais no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a petição 476 cabe ao Partido Socialista, que é a questão do reconhecimento da valorização dos enfermeiros.
Deputado Luís Soares.
Deputado Luís Soares. E a petição 481 cabe ao PSD, que é sobre a criação da comissão de inquérito com vista à averiguação da violação de direitos fundamentais no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Indicarão depois, mais tarde. Muito bem. Tendo tratado mais este ponto, o ponto 9 da Ordem de Trabalhos, passamos ao ponto 10, e o ponto 10 versa assim: discussão do projeto de resolução 1425/13/3 do PEV, generalização do acesso ao medicamento para tratar a atrofia muscular espinhal aos doentes com tipo 1 e com tipo 2 em todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, e com projeto de resolução 1426/13/3 do PCP, recomenda ao Governo que disponibilize aos doentes com atrofia muscular espinhal os tratamentos mais adequados, incluindo o farmacológico. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda. Neste caso não quero intervir. Senhora Deputada, estamos no ponto 10.
Não,
é o PEV, peço imensa desculpa. Não, eu com a velocidade que estava, não era o caso. Portanto, Senhora Deputada Elisa Polani, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os Verdes apresentam este projeto de resolução, que julgo que todas as senhoras e os senhores deputados conhecerão, na sequência da entrada aqui na Assembleia da República da petição 458, que versa justamente, ou tem como título de resto, dado pelos peticionários, ajuda a salvar a vida de portadores de atrofia muscular espinhal, uma doença fatal. É evidente que as senhoras e senhores deputados poderão questionar porque é que nós não apresentámos este projeto de resolução na sequência da apreciação da própria petição. A questão é que, em contacto com os peticionários, eles nos deixaram muito claro que esta petição visava fazer um alerta urgente à Assembleia da República e que todos os mecanismos que fossem de uma forma muito célere encontrada para dar a resposta mais rápida possível teria o acolhimento favorável da parte deles. A petição, no fundo, acaba por servir para despertar a Assembleia da República para este problema. E, portanto, foi isso que os Verdes se propuseram fazer através deste projeto de resolução. A atrofia muscular espinhal trata-se de uma doença rara, uma doença neuromuscular, progressiva, degenerativa. Aquilo que eu pedi às senhoras e senhores deputados era que nos procurássemos colocar do lado, fundamentalmente, dos pais que acompanham estas crianças com este problema e com esta doença. É que, de repente, há no mercado um medicamento disponível, já aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, que pode ajudar estas crianças com esta doença rara, a atrofia muscular espinhal, e que pode constituir, de resto, a única esperança de vida, da promoção, pelo menos, de alguma qualidade de vida a estas crianças. Nós sabemos que o Infarmed ainda tem em estudo com participação deste medicamento. É um medicamento que só pode ser administrado em meio hospitalar, tendo em conta as características da administração do medicamento. E qual é a realidade? A realidade é que este medicamento está a ser administrado em vários estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde a alguns doentes com atrofia muscular espinhal do tipo 1, que é mais grave. Mas também é do conhecimento, eu não diria público, mas pelo menos de quem está envolvido nesta questão, que há já hospitais, designadamente no Norte, no Centro, em Lisboa, julgo, que é mesmo o Hospital Santa Maria, julgo não, é mesmo, que já está em vias, já tem essa autorização feita, em vias de administrar o medicamento a doentes com atrofia muscular espinhal tipo 2. No Hospital Dona Estefânia, por exemplo, não houve resposta relativa à autorização de utilização excepcional deste medicamento. O que é que se verifica, portanto, na prática? Que há aqui uma certa discricionariedade e da qual resulta uma efetiva discriminação, que acaba por se relacionar com, como nós dizemos aqui no projeto, a sorte ou o azar do doente estar a ser acompanhado numa determinada unidade hospitalar. E, portanto, nesse sentido, aquilo que os Verdes vêm propor à Assembleia da República é que se proceda a uma recomendação ao Governo que, nos casos de avaliação médica favorável, e sempre, evidentemente, sobre esta condição da avaliação médica favorável a cada caso concreto, a administração do medicamento que se destina a tratar os doentes com atrofia muscular espinhal, usado no programa de acesso precoce aos doentes com tipo 1, seja urgentemente generalizada aos doentes do tipo 2 em todas as unidades hospitalares no Serviço Nacional de Saúde, justamente para promover essa igualdade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP também apresentou este projeto na sequência, aliás, de uma pergunta que já tinha feito ao Governo, porque tivemos, de facto, contacto também com os peticionários, uma grande parte deles, ou os principais promotores desta petição, são pais de crianças que sofrem de atrofia muscular espinhal. E na resposta que obtivemos do Governo, confirma-se que há de facto hospitais que estão a administrar este medicamento que foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento em maio de 2017, e, como aqui também já foi dito, é um medicamento só de administração hospitalar, portanto, tendo a natureza do medicamento é só de dispensa hospitalar. Neste momento está a ser utilizado, de acordo com a informação que tivemos do Governo, no Centro Hospitalar Lisboa Norte, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, no Centro Hospitalar de Lisboa Central, confirmando todos os casos, de facto, tipo 1, mas os pais fazem referência que também estarão a ser tratados crianças de nível 2 com este tratamento. Na resposta governamental também nos é dito e confirmado que o Infarmed está a processar e a analisar este medicamento e a sua possível comparticipação, mas aquilo que nos move trazer esta iniciativa é precisamente a urgência e a premência. Mas o Grupo Parlamentar do PCP não apresenta apenas a questão da disponibilização do fármaco. Tendo em conta as características da doença, a necessidade de intervenções multidisciplinares, de outros tratamentos, também colocamos no nosso projeto de resolução que seja proporcionado aos doentes com atrofia muscular espinhal, independentemente de o nível de 1, 2 ou 3, sejam a todos eles disponibilizado o acompanhamento no Serviço Nacional de Saúde nas diferentes dimensões da doença. E, obviamente, aquilo que já está, que se disponibilize também no Serviço Nacional de Saúde aos doentes o fármaco, o tratamento mais adequado, incluindo o acesso ao fármaco já aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, e um outro ponto que conclua com rapidez o processo avaliativo do medicamento a decorrer no Infarmed.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se Sr. Deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista acompanhará as duas resoluções. O Partido Socialista é muito sensível a este tipo de doenças raras. Sabemos que existem cerca de 8 crianças que estão perfeitamente identificadas no nosso país, ainda por cima algumas destas crianças com condições socioeconómicas muito vulneráveis, e por isso também pensamos que é uma imperiosidade aquilo que o objeto destas duas resoluções. Normalmente esta doença é uma doença que se dá a conhecer entre os 6 e os 18 meses e o tipo de sintomatologia é muito expressiva, com insuficiência respiratória, com problemas da coluna e com fraturas normalmente aos mínimos traumas. Os custos em Portugal para estas 8 crianças por ano rondam os 4 milhões de euros, e isto para o Partido Socialista é um investimento, de facto, nestas crianças, porque, e como já disseram os senhores deputados, o tipo 1 normalmente é o mais grave e tem sido disponibilizado. Pensamos que é importante que este medicamento, que é o Spinraza, que é um medicamento que foi aprovado em maio de 2017, penso eu, sim. Para além disso, os pais destas crianças normalmente, para além desta medicação, ainda são confrontados com coletes, com terapias da fala, com reabilitação, e portanto isto, em faixas muito vulneráveis, pensamos que esta situação torna-se ainda mais importante. Para além disso, o Infarmed está, como também já foi dito, a ultimar um processo avaliativo para a comparticipação deste medicamento, e acompanhamos também o facto de, para além de concordar, de ser agilizado este processo ao nível do Infarmed. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Isabel Gorri-Sanete.
Muito obrigada. Sr. Presidente, só para subscrever aquilo que já foi dito, porque no CDS continuaremos a dizer que as situações que possam eventualmente ser de baixa prevalência, mas como esta e outras são de elevado impacto, têm que ter o nosso acompanhamento. Sabemos digamos, o processo no Infarmed estará para concluir, mas aprovamos a que a celeridade seja grande, porque estas crianças não podem esperar, e portanto subscrevemos obviamente as propostas que foram aqui hoje apresentadas. Obrigada.
Senhora Deputada, dava a palavra ao Senhor Deputado Luís Valles, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para reiterar que o PSD irá se juntar aos restantes grupos parlamentares para aprovar este e recomendar ao Governo a disponibilização aos estudantes com atrofia muscular espinal os tratamentos mais adequados. De facto, nós defendemos que o SNS deve, para além de se vincar pela questão equitativa, mas também deve ser o acesso é importantíssimo, mesmo nestas questões de menor prevalência. O que nós, de facto, salientamos daqui é que é este apelo para que, de facto, o Infarmed seja muito célere, mais célere do que eventualmente no passado, a aprovar este medicamento, para que assim e rapidamente, porque são crianças que não podem de facto esperar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Não temos assim grande coisa a acrescentar àquilo que foi dito, a não ser reforçar a necessidade e a urgência da disponibilização deste tratamento a estas crianças. Por isso iremos, evidentemente, acompanhar estas duas propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava por fim desta discussão, penso que não há mais nenhuma intervenção. Dava por finalizado este ponto 10, agradecendo a intervenção tanto dos senhores deputados do PEF, da senhora deputada do PEF como do PCP, e dos restantes deputados, neste caso, dando-lhes boas-vindas também, e é sempre bem-vinda cá à nossa comissão. Passamos então ao ponto 11, discussão e discussão do projeto de resolução número 1427/13 do PSD. Recomendo ao Governo o reforço do investimento e dos profissionais de saúde no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE, bem como a melhoria do acesso aos cuidados de saúde hospitalares por parte da população da região do Val de Sousa e Baixo Tâmega. Tem palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, eu, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria de solicitar um adiamento da discussão deste projeto de resolução, ao abrigo daquilo que está previsto no regimento.
Não havendo...
Eu não resisto a dizer isto, claro que concordamos com o adiamento, desde que contribuiu para uma discussão positiva e já agora para um auxílio no reforço de meios do Centro Hospitalar, mas isso, a ver, vamos daqui a uma semana. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem, não havendo a oposição de mais nenhum grupo parlamentar, adiamos este ponto da ordem de trabalhos e passamos ao ponto 12, discussão e votação do requerimento do PSD, em que solicita audições relacionadas com a prestação dos cuidados de saúde no Algarve. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Valdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Gustavo Norte está impedido de vir a esta reunião, noutra situação, mas de qualquer forma o requerimento aqui, o requerimento aqui que o PSD apresenta é de facto para que os diretores de Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a doutora Arminda Lopes, a ex-diretora clínica do Centro de Medicina e Reabilitação do Sul e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve venham a esta comissão para prestar esclarecimentos sobre algumas situações graves que se têm passado naquele centro hospitalar. De facto, deram-nos conta da existência de pressões para se atribuírem altas precoces aos utentes do estabelecimento deste centro hospitalar e, portanto, isto é uma questão que nos preocupa sobremaneira, porque a existência simples a verificar-se estas pressões para que se deem altas a doentes que ainda não estão preparados para a terem é de facto um risco para a saúde dos mesmos e portanto é de facto, é mesmo, consideramos mesmo sendo intolerável e portanto nós gostaríamos de ouvir este conjunto de entidades mas também gostávamos de referir que estamos bastante preocupados com o CMR Sul, o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, que todos os dias se tem funcionado como um repositório quase e de como uma segunda fase, ou uma fase não menos avançada do Centro Hospitalar do Algarve. E, portanto, isto, sabemos que o Centro de Reabilitação do Sul é um centro especializado e que não tem as funções do hospital, mas está a ser utilizado como tal. E, portanto, dito isto, Sr. Presidente, propunhamos que fosse admitida e procedêssemos à audição dos diretores de Serviço de Medicina, da doutora Arminda Lopes, ex-diretora clínica do Centro de Medicina e Reabilitação do Sul e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Olha, eu não tenho inscrições. Já tenho o Sr. Deputado Luís, faz favor, tem a palavra.
Para discutir o... Sr. Presidente, peço imensa desculpa.
Estas tecnologias hoje não têm estado a funcionar bem.
Mas eu estive numa outra comissão... Não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua amabilidade e tolerância, senhoras e senhores deputados. Bem, nós já repetidamente discutimos aqui as debilidades do Serviço Nacional de Saúde na região do Algarve. E, portanto, este novo requerimento, não está cá o Sr. Deputado Miguel Santos, mas este novo requerimento do PSD lembra-me uma frase que ele aqui proferiu logo no início, praticamente na minha estreia como deputado na Assembleia da República, que na altura eu fiquei muito incomodado, que era, bem, vocês andam sempre lá perto da morgue, não é? Era uma coisa que ele disse aqui na altura. E eu já percebi a intenção, e acho que o Sr. Deputado Miguel Santos é visionário, e portanto já percebi com que intenção é que ele disse aquela expressão, porque de facto nós não conseguimos tirar o Hospital de Faro, de Lagos, de Portimão, do circo mediático e, portanto, nunca conseguiremos tranquilizar aquelas equipas e aqueles profissionais porque, trabalhando sempre no limite, muitas vezes no fio do arame, sem rede, há sempre casos propícios para se dramatizar e para fazer disso um facto noticioso. E, portanto, este requerimento... Nós, no Partido Socialista, não nos opomos. Nunca é uma questão de princípio, espero eu, no Partido Socialista, se opor à audição de quem quer que seja, mas há algumas questões que devem ser colocadas, porquanto não são verdadeiramente factuais, como estão no pedido do PSD. Desde logo, quando falam de que houve violação de práticas clínicas e de saúde, é bom referir que a Ordem dos Médicos visitou o Hospital de Faro, falou com os médicos e tomou declarações públicas dizendo que nenhum dos médicos com quem falou levantou esse tipo de problemas e desmentiu essa questão. E, portanto, eu julgo que quando nós, a posteriori, vamos falar sobre os factos, também devemos explanar todas as questões para não aumentarmos a ansiedade com que as pessoas já estão. Depois, em relação ao Centro de Medicina e Reabilitação Física do Sul, que é um equipamento e uma resposta absolutamente de excelência, é com muito desagrado e pesar que se vê, todos nós, a degradação daquele serviço, que foi um serviço criado, se bem me recordo, ainda no tempo do governo do engenheiro António Guterres, e que depois, mais tarde, foi concessionado ao BPN, a uma empresa do grupo BPN, e que, terminada essa concessão, porque não houve, em tempo, não se preparou um concurso, o Tribunal de Contas não permitiu, na altura ao governo anterior, prorrogar essa concessão, acabou por ser incluída dentro da ARS, que se revelou incapaz, não tem uma estrutura orgânica nem mobilidade para gerir aquele tipo de equipamento. Como sabem, o Centro de Medicina e Reabilitação do Sul foi integrado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, faz parte de um departamento do Centro Hospitalar e aquilo que é o projeto do Governo é dotar aquele equipamento de tal como um CRI. Até esse momento vai haver sempre aqui alguma dificuldade de autonomia, mas também quero dizer uma questão que julgo que é colocada pelo PSD, que a doutora Arminda foi demitida. Não é verdade. Tenho a maior consideração pela doutora Arminda, que muitos dos que estão aqui presentes conhecem, porque já lá fomos ao Centro de Medicina de Reabilitação Física do Sul. Não é verdade. Houve uma reunião com a administração do Centro Hospitalar, onde a doutora Arminda se incompatibilizou e saiu, abandonou a reunião. Portanto, não houve nenhuma demissão. Foi a doutora Arminda, é a informação que eu tenho, que abandonou a reunião. Nem há sequer uma duplicação ou alguém a assumir duplamente funções, porque nessa mesma reunião estava uma médica fisiatra do quadro do CMR-Sul e que aceitou naquele momento ficar com a responsabilidade da coordenação do CMR-Sul. Também quero aqui dizer, não competindo a mim, que fazer anúncios, mas neste momento já existe autorização para contratar os enfermeiros que o Centro de Medicina e Reabilitação Física do Sul necessita para voltar, esperemos que é muito em breve, a trabalhar na sua plenitude com todas as camas em funcionamento. E a última questão também que queria colocar é que nós podemos chamar todas as pessoas do Centro Hospitalar do Algarve à Comissão de Saúde. Eu, aliás, acho um desafio interessante. Eu acho que o CHUA tem cerca de 4.400 funcionários e, portanto, cada vez que houver um funcionário que não esteja de acordo com a orientação da administração do hospital, a Comissão de Saúde e o PSD, proposta do PSD, chamará esse funcionário aqui e, portanto, eu acho que a Comissão de Saúde vai ouvir muitas vezes o Algarve, o que só pode ser bom para o Algarve, só pode ser bom, e portanto estou em crer que os senhores deputados das outras regiões vão fazer a mesma coisa e portanto não pararemos de ouvir todos os funcionários, isso é que eu acho que é importante, que discordem com a administração do CHUA. E portanto nós não temos nada a opor, achamos que é de facto interessante, vai ser muito interessante de novo discutir aqui esta, mais uma vez, o Algarve, mas eu fazia uma proposta, não percebo porque é que só pedem para ouvir os três diretores de serviço, eu acho que devia-se chamar, como fizemos já uma vez, venham todos os diretores de serviço e todos falem e digam o que é que se passa e o que é que estão a fazer. Eu acho que era uma proposta melhor do que estarmos aqui a afunilar a questão. Portanto, vem a administração mais uma vez, vinham os diretores de serviços todos e vem a doutora Armínio, que eu acho muito bem, e ficam a faltar 3.999 funcionários do CHUA para serem ouvidos na Comissão de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica o registro dos 3.995 funcionários. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato.
Eu não convocaria tantos, mas... nós... secundamos esta preocupação com principalmente com o funcionamento do CMR Sul. Lembramos que este serviço que realmente foi agora referido, que era um serviço de excelência e que teve vindo a ser degradado ao longo dos anos, e que o Sr. Ministro da Saúde garantiu aqui que haveria em relação ao CMR Sul, uma autonomia na gestão e orçamento próprio, mesmo estando integrado no CHUA. E isso não se verificou, ainda não se verifica, de maneira que pensamos que a degradação a que vimos assistir no Centro de Medicina e Reabilitação do Sul justifica esta audição. E realmente, quer dizer, se a doutora Armínio não foi exonerada, saiu da reunião, será bastante interessante ouvir porque é que a doutora Arminda saiu da reunião, porque parece-me que a situação não é assim muito simples de verificar, porque é que uma pessoa sai de uma reunião assim. De maneira que acho que se justifica e nós secundamos este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre a questão do CHUA, o PCP tem feito um acompanhamento muito próximo e muito regular dos problemas com que este centro hospitalar se debate. Eu não queria ser exaustiva, mas porque não falamos de cor, de facto, e o meu camarada Paulo Sá, eleito pelo Algarve, fez nos últimos dois meses várias visitas e reuniões com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar, visitou juntamente com outros camaradas da Organização de Faro o Serviço de Urgência do Hospital de Faro, o Serviço de Urgência do Hospital de Portimão, fez também uma visita ao Hospital de Lagos e tivemos intervenção consequente sobre essas visitas, com a realização de várias perguntas, cuja tónica é na melhoria do funcionamento destes hospitais, dotando dos meios necessários para prestar cuidados de saúde de qualidade atempadamente. E, portanto, estamos muito tranquilos relativamente àquilo que tem sido o nosso acompanhamento e também dizer que, relativamente ao Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, nós, obviamente, acompanhamos e sempre dissemos que o fim da PPP seria uma oportunidade para a sua integração na gestão pública, e também sempre o dissemos que nessa integração na gestão pública, e muito concretamente quando foi tomada a decisão de o integrar no centro hospitalar e universitário do Algarve, sempre dissemos que deveria estar acautelada a autonomia deste centro. Aliás, este Parlamento aprovou uma resolução sobre proposta do PCP em que está claramente contida essas preocupações do PCP. Portanto, mantê-lo em gestão pública e com autonomia. E sobre a situação, nós também já fizemos perguntas sobre os profissionais. Aliás, na última audição do Sr. Ministro, a 28 de Fevereiro, o meu camarada Paulo Sá teve a oportunidade de aqui vir colocar esses problemas, e não só a questão dos enfermeiros, mas essa de facto é a questão premente, porque isto está a impossibilitar a abertura de camas, que são uma resposta imprescindível para a região sul. E também sobre esta questão da autonomia, também já fizemos uma pergunta. Gostaríamos de dizer que nós acompanhamos, obviamente, este requerimento. Pensamos que a Comissão de Saúde é o espaço onde se deve ouvir estas pessoas, mas eu também não posso deixar daqui dizer que saudamos o PSD, as suas preocupações relativamente ao Algarve e a outros centros hospitalares. Sejam bem-vindos, de facto, às preocupações com estas matérias, mas não podemos deixar de aqui mencionar as responsabilidades do PSD na matéria do centro hospitalar e universitário do Algarve, anteriormente na responsabilidade do governo PSD-CDS, centro hospitalar do Algarve, e na degradação dos serviços do Algarve. E, portanto, queríamos também dizer que acompanhamos, mas não contribuímos é para um branqueamento de responsabilidades do PSD na matéria em que está ainda hoje o centro hospitalar e o centro de reabilitação do Sul.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Gorricianete.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para acompanhar as preocupações apresentadas neste requerimento do PSD, mas também acompanhadas por nós e ao longo de várias sessões em que esta realidade tem sido abordada. E, portanto, sendo nós favoráveis à discussão e à clarificação desta realidade, e relembrando que temos um governo que governa há 2 anos e tal e tem injetado responsabilidades sobre áreas tão críticas quanto esta, e não entrando de forma nenhuma num discurso menos sério, termos que ouvir 3 mil ou 4 mil funcionários, não é isso seguramente que está em causa para todos. O que não deixamos de dizer, como temos dito, é que estamos a multiplicar audições na Comissão de Saúde e, portanto, se nos é permitido, aquilo que sugeríamos era, a realizarem-se estas audições e a ser aprovado este requerimento, que isso pudesse ser feito de forma conjunta ou numa única sessão, porque é impraticável multiplicar e dizemos sem qualquer enviesamento, como temos dito até agora, temos que ser realistas e pragmáticos, e não é possível multiplicar audições indefinidamente. De qualquer forma, secundamos o requerimento. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Valles, do PSD, para encerrar esta discussão.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, é com satisfação que vemos que os grupos parlamentares estão também preocupados com esta questão. De facto, não nos parece correto estarmos aqui, como o Sr. Deputado Luís Graça do Partido Socialista o fez, a brincar com coisas sérias, argumentando aqui que deveríamos ter que ouvir todos os funcionários do centro hospitalar. Eu acho que o simples facto de nos ter chegado a conhecimento, ou sendo de que havia pressões para se atribuírem altas precoces aos utentes, é motivo mais do que suficiente para ouvirmos as entidades que aqui nos propomos. Por outro lado, também, Sr. Presidente, até porque acho que devemos ser mais do ponto de vista... O Sr. Luís Graça diz aqui que... Desculpe.
O Sr. Deputado Luís Graça disse aqui que esta PPP foi criada ainda no tempo do engenheiro António Guterres, não foi? Foi pelo engenheiro, pelo engenheiro José Sócrates, em 2007, e portanto, e tem tido, aliás, uma taxa de satisfação de 96% até 2016. Portanto, esta questão da degradação que o PCP aqui remete também não nos parece muito, muito válida. Interessa-nos sim, neste momento, agora perceber se o CMR Sul está a ser aproveitado em todas as suas valências, ou se de facto está a ser mais um apêndice do Centro Hospitalar do Algarve. E portanto, Sr. Presidente, era isto que nos competia dizer. Muito obrigado.
Sr. Deputado, perguntava-lhe só se concorda que colocávamos que é a questão de ouvirmos todos em conjunto.
Sim, não me parece, não temos nada a opor.
Sr. Deputado, se colocava à votação e, portanto, é uma audição conjunta, como foi proposto, de podermos...
Eu queria só que fosse avaliada também a proposta que eu fiz, que é não vir só o Departamento de Medicina Interna, virem todos os diretores do Departamento.
Sr. Deputado, eu tenho de pôr colocar à votação a proposta original...
Enfim, penso que esta proposta do Sr. Deputado Luís Graça pode ser transformada num requerimento verbal relativamente a esta matéria, o que nos parece importante, até porque a percepção que o Sr. Deputado Luís Graça aqui deu foi que, de facto, estes doutores médicos de medicina interna foram chamados para fazer parte da solução e não fazer parte do problema. Seria interessante ouvir também os outros diretores, pelo menos de departamento, para que pudesse haver uma perspectiva mais abrangente desta matéria relativamente ao Centro Hospitalar do Algarve. Muito obrigado.
Portanto, a proposta do Sr. Deputado Luís Graça era juntar, além destes, mais estes. O Sr. Deputado o Luís Valdes aceita ouvir os restantes, a proposta, juntar a sua proposta, a proposta do Sr. Deputado Luís Graça?
Sr. Presidente, eu acho que neste momento nós temos que votar a proposta do PSD. Naturalmente, com o requerimento que o PS fará, terá que fazer
pronto,
um requerimento.
Faremos
e nós votaremos
votações.
Esse requerimento. Depois a questão do agendamento será...
Sim, votaremos a seguir logo de seguida.
Nós gostaríamos de saber quais são.
Era isso que eu estava a dizer de início. Obrigado. Votávamos este e depois votávamos a seguir. Portanto, vamos votar a proposta, o requerimento do Partido Social Democrata de... solicitar audição relacionadas, vamos ver quem é que são. 12. Portanto, de ouvir os diretores dos Serviços de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a doutora Arminda Lopes, ex-diretora clínica do Centro de Medicina de Reabilitação e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora um requerimento oral do Partido Socialista em que propõe que sejam ouvidos além... Sim, já agora pedia que fizesse todos os diretores de departamento.
Todos os diretores de departamento, para percebermos se de facto há aqui uma situação e um posicionamento circunstancial.
Que seja feito ao mesmo tempo.
Que seja feito ao mesmo tempo, claro. Pronto. Que sim.
Muito obrigado. Esta é a proposta. Vou colocar à votação este requerimento oral. Faz favor, Sr. Deputado Luís Valdes.
Sr. Presidente, isto é uma situação nova que nós não estávamos sequer, é que nem sequer percebemos quais são os argumentos, porque não se demitiram, não sei, querem, depois, entretanto, vamos receber aqui 30 ou 20 ou não sei quantos é que são, quantos diretores de departamento é que são, e eu acho que isto, enfim, servirá para baralhar e não para esclarecer. Mas Sr. Presidente,
eu perguntava, são 5 departamentos. Então eu vou colocar à votação o requerimento e depois vou colocar à votação se são no mesmo dia, se não são no mesmo dia. Pronto. Vou colocar essa segunda parte da proposta à votação, fazendo duas a distinção. Se ninguém propõe, eu ponho à votação o que... Faz favor, Sr. Deputado.
Eu penso que nem valerá a pena pôr a votação, se é no mesmo dia. Parece-me a mim, isso não será importante, mas eu penso que era importante ser no mesmo dia, por uma razão muito simples. É para percebermos, de facto, se esta medida é uma medida discricionária relativamente a um conjunto ou dois ou três médicos, ou se é uma situação e um posicionamento mais abrangente por parte de um Conselho de Administração. Eu penso que é do interesse de todos. Isto é do interesse de todos, que eles venham todos, para perceber se, de facto, esta situação é uma situação geral de posicionamento de forçar as aulas ou não, que não nos parece que seja, ou se é uma situação circunstancial, para podermos discriminar aquilo que de facto que é importante, que é o posicionamento do Conselho de Administração relativamente a estas matérias, que é esse que é o objeto também, me parece, do requerimento do próprio PSD.
Sr. Deputado Luís Valdes.
Sr. Presidente, não temos nada a opor, dado que são 5 diretores de departamento, não temos nada a opor sobre essa questão.
Então vou colocar a votação. São 5 diretores de departamento que o Partido Socialista acha que devem vir no mesmo dia e serem ouvidos também na mesma altura, que a audição seja conjunta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a vinda também dos 5 diretores de departamento. Dava por terminada esta primeira fase. Outros assuntos não tenho, já fomos tratados. Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Senhor Presidente, serei breve, mas a semana passada tivemos aqui a discutir o processo de especialidade de um projeto de lei do PCP sobre, que estabelece os critérios, eu creio que é o 766. Foi constituído um grupo de trabalho. O PCP o que quer perceber, e hoje traz aqui à colação, é o início desses trabalhos, porque o PCP quer, de facto, que se inicie o processo de especialidade do projeto de lei.
Senhora Deputada, o ponto de situação é, falta indicar o bloco, indicar quem é o membro que faz parte dessa comissão, e o CDS também indicar. E depois colocou-se se o CDS assumiria ou não a presidência desse grupo de trabalho. Não sei se foi um abuso meu ter feito essa não. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Garriça Neto.
Muito obrigada, senhora presidente. Não foi abuso nenhum, por circunstâncias várias, de questões de saúde no grupo parlamentar, nós não fizemos ainda essa indicação e serei eu que irei presidir ao grupo de trabalho. E, de qualquer forma, registando o que disse a senhora deputada Carla Cruz, obviamente é a questão de tentarmos agilizar com todas as outras circunstâncias de grupos de trabalho a funcionar. Obrigada.
Portanto, pedíamos só depois ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que indicasse o elemento que fará parte deste grupo de trabalho. Não tenho mais outros assuntos. Faríamos 2 minutos de intervalo só para poder mandar entrar, então, para procedermos à audição, à audiência da ARP. 2 minutos.